Aqui é o Leonardo Chaba e hoje a gente vai falar aí sobre o Minotauro e por que a arma dele, na verdade, é muito ruim. Aquele machado duplo que a gente vê os anões usarem aí nos mundos de fantasia também, né? Não é lá muito bom e eu vou explicar por que ele não é muito bom, mas para isso eu também vou falar que essa ideia do podcast de mais a fundo nos assuntos, um pouco sobre o mito do Minotauro, né? Para explicar algumas coisas e pra gente levar em consideração quais armas que o Minotauro realmente deveria usar. E eu também vou falar um pouquinho sobre a sociedade minoica, pra gente poder entender que, na realidade, o motivo dele ter aquele machado de lâmina dupla, vamos dizer assim, tem a ver com a sociedade minoica real de Creta, né, da ilha de Creta, na Grécia, e que tem uma importância cultural muito grande, né? Então, como alguém aí que estudou comunicação e cultura e etc., é interessante falar sobre essas coisas também, para trazer aquele episódio completão para vocês, que é essa ideia aí do podcast, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar por que que a arma, né, esse machado de duas mãos não é necessariamente uma arma lá muito boa. Ela não é, eu vou dizer assim, uma arma horrível, dá para falar a verdade. Mas a primeira coisa que a gente tem que considerar aí é que ela é uma arma que vai deixar o Minotauro extremamente exposto. Então, por exemplo, ele foi morto por Teseu. Se Teseu, em várias das versões, ele é morto às vezes pela espada de Egeu, ou então pelas próprias mãos de Teseu, enfim, ele é morto por coisas normais. O que significa que ele não tem lá uma super armadura, que a pele dele não é super resistente, nem nada e etc. Embora possam haver aí, eu não sei todas as versões que existem da história, alguma versão em que ele seja mais impenetrável, vamos dizer assim. Mas em geral, não. Então vamos considerar que ele não tem uma grande proteção. E qual é aí o problema disso? Você vai me perguntar, né? Hey, Léo, qual é o problema disso, meu caro? É que é o mesmo problema que a gente tem aí com a espada longa, que eu sempre falo que a espada longa só pôde existir a partir do momento em que você tinha armaduras capazes de proteger ali o cavaleiro de projéteis, né? Principalmente ali flechas, etc. Mas projéteis de uma maneira geral e da maioria das armas. Então isso meio que fazia com que você não precisasse usar um escudo. Então se ele estiver usando, para começo de conversa, peladão, como ele estava lá no labirinto, um machado de duas mãos, bastava ali Teseu ter entrado com uma funda, que é muito mais poderosa do que as pessoas pensam, já falei sobre isso, ou até com um dardo, uma lança, ou um arco e flecha, alguma coisa assim, e ele já teria uma vantagem absurda sobre o Minotauro que estaria vendido nessa batalha. Então aí a gente já tem um grande problema, né? O outro problema é que se Teseu tivesse, por exemplo, um escudo e uma lança, o Minotauro também provavelmente teria um problema grave, já que o alcance da lança é maior. Então, antes dele conseguir se aproximar, ele provavelmente seria morto. Então, aí a gente está apresentando os problemas que essa arma teria pelo fato dele não ter uma armadura adequada, vamos dizer assim. Mas ela tem mais problemas, que é o quê? Que é o balanço dela. Ela tem um alcance maior, mas o que acontece? É muito melhor você ter, nesse caso, um machado que tenha um lado só, porque ele vai ser mais leve, mais fácil de você usar, como o Danish Axe, né? Que é um machado dinamarquês, né? Danish Axe, que é um machado bem comprido, de duas mãos, basicamente, muito usado no início ali do período medieval na Europa, que era a transição dos vikings, então é um machado muito famoso, o viking, vamos dizer assim, e que é extremamente poderoso, assim. Ele tem uma capacidade, um impacto muito, muito, muito forte, e não à toa ele era realmente muito utilizado e tudo mais. Então, se ele tivesse que usar um machado, essa seria a melhor arma, mas aí a gente ainda teria o problema de ser uma arma de duas mãos com alguém que não tem, basicamente, aí uma proteção. Então, eu vou pensar em qual arma seria melhor ele utilizar aí dentro desse contexto. E tem umas ideias bem legais que a gente vai poder explorar. Mas primeiro, por que não a gente falar um pouco sobre a história do Minotauro e a cultura minoica? Porque eu quero explicar para vocês exatamente por que, na verdade, você tem o Minotauro com essa representação do machado duplo, né? Por que que é uma coisa tão comum? Então, primeiro vamos falar aí da figura lendária ou mitológica, já que é baseado numa sociedade que existiu, né? Muito embora o Minotauro não tenha existido. Mas então o que que dizem as lendas? Que tinha um rei Minos e ele, na verdade, ainda não era rei. Ele precisava ganhar a posição de rei dos seus irmãos, Radamanto e Sarpedão. E para poder fazer isso, ele fez uma prece a Poseidon, né? Pedindo que Poseidon mostrasse que ele tinha o poder, né? Que ele merecia ali ter o poder, vamos dizer assim. E para isso ele pediu esse touro majestoso. E ele ganhou de presente um touro majestoso ali do rei Poseidon, o rei dos mares. Só que aí, como a gente aprendeu aí em Senhor dos Anéis, o poder corrompe, não é, minha gente? E o que aconteceu é que depois dele ganhar esse touro, os irmãos realmente reconheceram ele como rei, mas ele se tornou tirano, se tornou um rei extremamente tirano, vamos dizer assim, e também descumpriu a promessa dele a Poseidon de sacrificar o touro, que essa era a promessa, porque era um touro muito bonito e etc. Então ele descumpriu a promessa. E aí você tem várias versões diferentes. Vai ter uma versão em que, por causa disso, é que Poseidon pune ele, né? E na verdade não é bem ele que é punido, como vocês vão ver. Mas tem uma versão que é o próprio rei, que é o próprio Deus, desculpa, Poseidon. Tem outra versão que é Afrodite amando de Poseidon, que faz o que a gente vai falar em breve. E tem outras versões que é só Afrodite que faz porque quis fazer. Mas quem acaba pagando o pato, né? O cara vai lá, faz a besteira, e quem paga o pato é a esposa dele, né? Pois é. Então quem paga o pato é a esposa do Minos, que é a Pasífae. E o que acontece é que Afrodite, ou Poseidon, enfim, aí depende da versão que você estiver lendo, vai fazer com que ela se apaixone pelo touro. E aí ela pede ajuda dos grandes construtores ali, o Dédalo e o Ícaro, e pede para que construa-se uma vaca e tal, para poder enganar o touro. E aí vocês já entenderam o que acontece, e acaba que nasce ali um Minotauro. E por algum tempo até ele é criado como filho dela, e é por isso que ele tem o grande nome aí de Astério, o que pouca gente sabe. Então a gente vai contar a história de Astério, o grande Minotauro. E Astério significaria aí o Senhor das Estrelas. Então um belo nome, nosso querido Astério, que acabou, infelizmente, falecendo aí, né, galera? Mas então, depois de algum tempo, ele vai se tornando muito feroz e tudo mais, e aí se constrói o labirinto. Aí tem várias versões diferentes também. É o Ícaro e o Dédalo que constroem o labirinto também, por terem feito a vaca lá no passado. E aí tem outras versões de porquê que os atenienses enviavam jovens para serem sacrificados. Tem versões diferentes sobre os motivos, mas seria isso. Os atenienses enviavam para Creta jovens para serem sacrificados. E um desses jovens finalmente foi Teseu. E como Ariadne, né, a filha de Minos, se apaixonou por ele, ela ajuda ele a derrotar o Minotauro, já que é o objetivo do Teseu. E aí tem aí toda a coisa do fio de Ariadne, porque aí ele usa o fio para poder não se perder no Minotauro, no labirinto. Então ele utiliza o fio de Ariadne para poder saber se locomover pelo labirinto e não se perder, e acaba matando o Minotauro. E como eu falei, tem várias versões diferentes de como ele fez isso. Tem versões que vão falar que ele usou uma massa, tem a espada de gelo, tem a própria mão. Se eu não me engano, acho que eu já ouvi versão dele usar o próprio chifre do Minotauro, enfim. E aí você tem várias versões. Mas o que acontece é que aí você deve estar pensando também, tá, mas Minos, o Léo não falou aí da sociedade minoica? Então significa que existiu de fato um rei Minos? A resposta é que não necessariamente existiu um. Na verdade, foi um arqueólogo, Arthur John Evans, que descobriu basicamente essa sociedade em Creta, e ele deu o nome de sociedade minoica para elas, exatamente para ela, né? Exatamente por causa do mito do rei Minos e do Minotauro. Mas ela é uma sociedade extremamente interessante, porque assim, desde eu acho que próximo a 128 mil antes de Cristo, você já tinha atividades paleolíticas naquele lugar, mas foi ali para 5 mil mais ou menos antes de Cristo que você começou a ter atividades agrícolas. Então é aí basicamente que você pode considerar que começou a ter a civilização ali. E ela era uma civilização muito bem posicionada, porque ela estava ali no Mediterrâneo e podia fazer essa ligação com Grécia, Egito e etc. Então ela estava numa posição muito boa para o comércio, vamos dizer assim, né? E aí é lá para 2700 antes de Cristo que você tem a explosão da sociedade minoica, porque eles começaram a conseguir produzir aí ferramentas de bronze. No entanto, eles não tinham necessariamente muito bronze, muito metal na ilha. Então, os principais produtos que eles tinham eram produtos agrícolas, embora por estarem muito bem localizados. O comércio também tenha se desenvolvido de uma forma muito grande ali e tenha, de fato, sido uma sociedade que teve bastante poder econômico e tudo mais. Mas é aí que entra essa questão que eu falei, que é muito importante, que o principal, né, os principais produtos, pelo menos inicialmente, depois isso pode vai desenvolvendo comércio, etc., mas inicialmente eram os produtos agrícolas. E E você usava esses produtos exatamente para poder trocar por outros materiais como metal e para poder desenvolver ali outros produtos, né? E que você podia comercializar. Então é exatamente aí que entra essa questão do machado. Vocês vão ver que na sociedade minoica, se vocês olharem aí em várias recriações que você tem por aí também, em museus, etc., tem machados muito bonitos, ornamentados até de bronze e tudo mais, que são basicamente aí os machados duplos, esses machados de lâmina dupla que a gente vê tanto na fantasia e que a gente vê no Minotauro. Então isso é uma coisa muito importante, que eu falei quando eu falei aí sobre o tridente, falei no shorts também que eu falei aí sobre o Minotauro. Na maioria das vezes, quando a gente vai ver representações de figuras mitológicas ou deuses, etc., eles não carregam armas necessariamente que sejam extremamente poderosas ou extremamente efetivas em guerras. Na maioria das vezes a gente vai ver as armas que se assemelham mais, né, às ferramentas que eram usadas por aquele povo. E por que isso? Porque é justamente aquele tipo de ferramenta que provém, né, que faz você ter o seu sustento, que faz você sobreviver. Então faz sentido que você atrele isso à imagem dos seus deuses. É por isso que muitos deuses de muitas culturas diferentes, por exemplo, inclusive o Poseidon aí que a gente falou, né, tem como o grande símbolo tridente, por exemplo, porque o tridente em muitas culturas era usado na pesca, e a pesca sustentava aquelas pessoas. Então fazia sentido que o deus dos mares, na maioria das sociedades, e outros deuses também utilizassem um tridente, porque era uma representação simbólica de uma ferramenta que era extremamente importante para a vida daquelas pessoas. Então tinha um valor cultural muito grande. Então por isso que na sociedade minoica o machado de duas lâminas tinha essa representação cultural importante. E aí tem especulações de por que tinha, né? Você tem alguns artigos diferentes e tal que trabalham isso. E de uma maneira geral, ao que parece, era justamente porque esses machados de lâmina dupla eram usados justamente para você poder extrair produtos agrícolas. E como isso acontecia, ou qual era a vantagem de você ter, na realidade, um machado de lâmina dupla em vez de um machado normal para o seu trabalho aí agrícola, né? Bom, o que acontece é que você afiar um machado às vezes leva tempo. Então, se você tiver que ficar batendo na madeira para, por exemplo, extrair madeira, né, para você poder cortar madeira, cortar árvore, etc. Se o seu machado perder o fio, você vai perder um bom tempo tendo que fazer o fio do machado. E aí, daqui a pouco, de repente, anoiteceu e você não pode mais trabalhar. Logo, se você tivesse um machado que tem duas lâminas, você poderia usar uma lâmina tela, ficar cega. Aí você poderia usar outra lâmina tela, ficar cega. E aí, de repente, já anoiteceu, você volta para casa, afia suas lâminas, volta no dia seguinte e trabalha de novo. Então, na realidade, você está ganhando tempo. Você está tornando o seu trabalho mais útil, otimizado. E tem outras versões também que falam de um uso duplo, na verdade, do machado, que você teria um lado um pouco mais pesado e, vamos dizer assim, afiado para você bater e cortar a madeira, e aí depois que esse lado ficasse cego, vamos dizer assim, no outro lado você teria um fio já mais sensível, né? Um fio mais bem feito, vamos dizer assim, para você poder cortar, na verdade, outros produtos agrícolas que não são duros como a madeira. Então você vai lá cortar mato mesmo, vai capinar, coisas desse tipo, e você poderia usar esse outro lado. Então você teria, num lado a lâmina para cortar a madeira e no outro a lâmina para você poder ir cortando mato e etc. E por aí vai. Então, na realidade, o que você tem aí é uma ferramenta muito importante de trabalho. Tanto é que eu falei para vocês aí que você encontra esses machados de lâmina dupla adornados e lindos e muito bonitos, mas eles eram machados, na realidade, para cerimoniais, né? Vamos dizer assim, eles eram machados cerimoniais. A maioria dos que você vai encontrar que eram usados no trabalho mesmo eram até de pedra. Eram machados até de pedra, bem rústicos, vamos dizer assim, porque eles eram usados para o trabalho. Eles não eram uma arma de guerra, vamos dizer assim. Então, quando a gente vê no Minotauro, não é porque é a arma mais otimizada para o Minotauro usar, mas porque é uma arma que era muito importante para aquela cultura. E é só por isso que ele usa essa arma. E como ela é uma arma que visualmente é muito legal, acabou se tornando um tropo, né? Uma coisa que a gente vê muito acontecendo na fantasia, principalmente com os anões aí da fantasia, com seus machados duplos. Mas é uma arma que não seria tão útil assim. Você poderia ter algumas vantagens, como, por exemplo, se você errar o ataque com lado, quando você volta, você poderia acertar, só que isso vai tornando a arma tão desbalanceada que não vale muito a pena. Vamos dizer assim, né? Não tem uma grande vantagem. Você acaba tendo mais velocidade com o machado normal, vamos dizer assim. Você pode simplesmente girar ele na volta. Ou então o que você pode fazer é dar uma outra utilidade por outro lado, que é uma coisa que aconteceu na história, né? Principalmente quando se passou a ter armaduras para proteger você, que é você usar a acha de armas, né? Você tem a alabarda, que é uma delas também, né? Que é um pouco mais comprida do que uma acha de armas normal. Mas a acha de armas, que normalmente você teria um martelo de um lado e você teria um machado do outro. Uma ponta de lança no topo, você às vezes tem uma ponta de lança embaixo também, é uma arma muito versátil, exatamente porque você consegue segurar ela com duas mãos e bloquear como se fosse um bastão, atacar com a parte de baixo, consegue atacar com a parte do martelo, consegue atacar com a parte do machado, consegue espetar com a parte da lança e ter um alcance maior. Então, quer dizer, ela é uma arma extremamente, vamos dizer assim, versátil e que foi muito usada, principalmente aí, quando as armaduras se desenvolveram. Desenvolveram mais, então é uma arma bem popular, assim como os machados de guerra, quer dizer, os martelos de guerra, desculpa, na Guerra dos 100 Anos, por exemplo, em que você já tinha mais armaduras de placa completa e tudo mais, e era algo quase que obrigatório para os cavaleiros. Todos os cavaleiros passavam por treinamentos em que eles tinham que aprender a usar a acha de armas, depois ali de um determinado período histórico, é claro. Então aí você já até podia me falar: Hey, Léo, então a melhor arma seria uma acha de armas, meu caro? E a resposta é que também não, pelo mesmo motivo que eu falei antes. Se o nosso querido Minotauro tivesse aí com uma armadura muito boa, a acha de armas seria excelente, porque aí, diferente do machado, você pode usar a parte de baixo dela, que teria uma ponta, e você pode usar várias outros pedaços dela e tal, para poder se defender e poder atacar e etc. E é exatamente por isso que ela foi uma arma muito popular no período em que ela foi popular. No entanto, como a gente viu aí, o Minotauro não tem necessariamente essa proteção pela forma como ele foi morto. Então, além disso, né, a gente precisa pensar no fato de que ele está dentro de um labirinto. Então, se a gente considerar que o labirinto é espaçoso, aí ele poderia usar algumas armas um pouco maiores. Se a gente considerar que ele não é tão espaçoso assim, bom, aí você não poderia usar algumas armas que seriam mais compridas, vamos dizer assim, né? Armas mais longas. Então, uma lança, de repente, de duas mãos já seria um problema. Talvez até uma lança de uma mão seria um problema. E é por isso que, em espaços fechados, às vezes eu sempre falo que a lança é a rainha nas guerras, mas de repente, num labirinto, se for muito apertado, principalmente para o Minotauro, que é maior do que um ser humano, né? Pode ser mais apertado ainda para ele. Talvez uma espada curta vá acabar sendo uma das melhores armas que ele pode usar, desde que ele use ela com um escudo. Então, às vezes, para o nosso grande Astério aí, nosso grande Minotauro, talvez ele não tivesse morrido, por exemplo, se ele tivesse um scutum, que é o escudo romano, que protegeria bem o seu corpo, já bem grande, e uma gládio, e lutasse como os romanos, num espaço, como o espaço ali é curto, ele defende, 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 e espeta o inimigo dele, e ganha do inimigo dele, já que ele tem o seu escudo. Isso considerando que ele não tem uma armadura. Se ele tivesse uma super armadura, aí uma acha de armas provavelmente seria uma arma muito boa, que ela não é tão longa assim, ou até a espada longa, que também seria bem útil se ele tivesse essa armadura. Mas a gente está considerando que ele está peladão lá, sem armadura, né? Então a gente está pensando em qual a arma mais útil para ele usar. E aí, caso tivesse um pouco mais de espaço, aí sim seria melhor um escudo e uma lança, porque é a melhor arma aí das guerras se você tiver espaço suficiente. Mas aí tem uma outra versão que eu achei muito interessante. E aí foi até o Chad, do Chadversity, que falou isso num vídeo muito antigo e que eu achei muito legal e que pode ser explorado aí por vocês no RPG de vocês. É que se você pensar que o labirinto de repente é estreito o suficiente para que o Minotauro ocupe ali quase todo o corredor, vamos dizer assim. Aí, uma estratégia que poderia ser praticamente imbatível seria o Minotauro ter um escudão, o Tower Shield, né? Então é aquele escudo que vai cobrir o seu corpo inteiro, né? E simplesmente usando a sua força, correr que nem um maluco, disparando que nem um touro, já que ele é um touro, na direção do seu adversário para esmagar ele contra a parede, ou, se o escudo de repente for um escudo de metal, já que ele é forte o suficiente para carregar, um escudão de metal com um espinho ali na ponta, né? Ele vem, né, naquele charge correndo que nem um maluco com um escudo que ainda tem um espinho na ponta, e aí, meu amigo? E aí o Teseu eu provavelmente ia ter um problema grave, já que ele não teria espaço para se movimentar, para poder escapar e etc., se ele estiver ocupando basicamente todo o labirinto ali. Então, eu diria que o Minotauro se tornaria quase imbatível ali, principalmente se o escudo for de metal. Se não for, de repente o Teseu poderia ter uma arma aí capaz de destruir o escudo e etc., mas essa eu acho que é uma ideia muito interessante, porque, é claro, ele poderia correr que nem um touro de verdade para dar uma chifrada, mas isso deixa ele extremamente vulnerável. Mas essa ideia do Tower Shield, do escudo gigantesco, e se você ainda tornar esse escudo melhor, colocando ele como um escudo de metal, com um espinho ainda na ponta, né, basicamente uma lança, aí, amigo, se ele ocupa um espaço ali do corredor quase inteiro, você não tem muito o que fazer a não ser rezar, né? Então, eu acho que essa talvez fosse até a melhor arma, se ele ocupasse esse espaço inteiro. Se ainda houvesse espaços para manobra e etc., aí ou seria um escudo e uma lança, ou um escudo e uma espada curta, né, com uma gládio, que permitiria você justamente lutar em espaços mais apertados, né? Que, em teoria, se a gente for pensar, é muito provável que tenha sido assim, já que vamos dizer que a versão mais comum é que o Teseu matou ele utilizando a espada de gelo. Então a gente pode imaginar exatamente como na Grécia você usava chifo, que é uma espada razoavelmente curta, que exatamente ele pode ter se aproveitado do fato do machado duplo ali ser super lento, super mal balanceado, para poder ou defender e aí atacar o Minotauro, ou simplesmente, pela velocidade e agilidade que ele teria, atacar o Minotauro antes do Minotauro conseguir até atacar e matar o Minotauro. Então, utilizar a capacidade de manobra da espada, que é mais curta, para derrotar o Minotauro. Então, é muito provável que o Minotauro lendário, se a gente fosse pensar aqui na batalha, tenha sido derrotado por estar usando a arma errada e uma arma muito grande, muito lenta, contra alguém que, num espaço curto, tem uma arma mais ágil, mais veloz e que permite defender. Então, ainda mais alguém como Teseu, que é um semideus, então seria poderoso também como Minotauro, que vai conseguir, às vezes, bloquear com facilidade o ataque de uma arma desbalanceada, a avançar, né? Diminuir a distância e matar o Minotauro. Então, é muito provável que tenha sido isso que aconteceu, se a gente fosse imaginar um cenário aqui da luta, vamos dizer assim. Então, acho que isso fecha legal o podcast para vocês. Se vocês gostarem, gente, divulga o podcast no Spotify, tem sempre uma caixinha de comentário para vocês comentarem. Vocês podem mandar também perguntas, comentários, participações aí de vocês para pensandorpgradio@gmail.com. E quem estiver no YouTube pode deixar os seus comentários também, que eu vou usar isso para tentar criar sempre mais conteúdo para vocês. Eu quero ir mais a fundo nesses podcasts, e aí, infelizmente, é difícil de crescer. Então, vocês indicarem ele é muito importante. Se vocês estiverem gostando e gostando desse estilo de conteúdo mais profundo que eu vou trazer, e é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço aí, pessoal.